Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, que você já conhece, o nosso podcast que te traz assuntos do noticiário, pode ser política, economia, ciência, saúde, comportamento, a regra é uma só, é de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E no episódio de hoje temos um projeto novo, especial, a gente está também em imagens, tudo para te ajudar a compreender esses temas que fazem parte das discussões do nosso dia a dia, para você também poder estar por dentro dos assuntos com aquele jeito descomplicado. E para nos ajudar a descomplicar o tema de hoje, nada melhor, ninguém melhor do que o nosso convidado, que já está acostumado aqui com o formato do nosso podcast. Ele é Rodrigo Lopes, seja bem-vindo, tudo bem,
bom,
Rodrigo?
Kelly, que prazer estar contigo aqui agora em vídeo, né? O pessoal costuma dizer, nossos ouvintes do podcast, que a gente funciona como dupla, né? Porque a gente já pegou umas barras pesadas, né? Explicar o que era o Quirguistão, explicar a guerra na Ucrânia. Agora nós também temos aqui um desafio nesse novo episódio.
Um desafio muito complexo, mas quando é mais difícil, eu falo, é o Rodrigo. É ele que nos ajuda a entender. E eu fiquei pensando, Rodrigo, a gente vai falar sobre os temas ou termos que vêm sendo utilizados desde aquele outubro de 2023, quando houve um ataque terrorista, um atentado terrorista a Israel por parte do grupo Hamas. E a gente, desde lá, vem ouvindo coisas que nos soam como, será que é isso mesmo? Do que a gente está falando? É esse o termo correto, não é? E aí, por isso, eu acho que é importante a gente colocar assim, uma bola ao centro e fazer um Descomplica parte a parte, que é o que a gente vai tentar fazer aqui hoje, né? Desde que a gente começou a noticiar, e depois tu foste a Israel, tu contou a guerra do local, a gente ouve muito falar de sionismo. Vamos começar por aí, né? Vamos começar por sionismo. O que, que é isso? Que movimento é esse? Eu lembro de já ter ouvido em discussões, em polêmicas, das pessoas dizerem, não, eu realmente eu sou sionista, é bom, não é um palavrão, não é algo que você use como acusar alguém, é algo que é legal. O que, que é isso, Rodrigo? Como é que a gente descomplica esse termo?
Essa palavra, né, Kelly? É bem, bem simples, de forma objetiva. A resposta curta é, sionismo é um movimento nacionalista judeu. O desejo dos judeus de terem um país para chamar de seu, no caso, Israel. Essa é a resposta curta, né? O direito de um povo ter um Estado. A resposta um pouquinho mais longa é o seguinte, eu gosto sempre de pegar a origem das palavras.
Isso,
né?
Vamos contextualizar.
E sionismo tem o prefixo da palavra Sion, que na verdade é uma referência ao monte Sion, ou Sião, que é o monte onde fica Jerusalém. É uma colina, na verdade. São várias. A Jerusalém é uma cidade muito linda, né? E Jerusalém é cercada por várias colinas. Uma das colinas, onde fica o monte do templo, o local mais sagrado do judaísmo, é o Monte Sião. E desde tu olhar lá nos primeiros livros da Bíblia, né? Porque a gente também tem que lembrar que para os judeus, o livro, a Torá, é o Antigo Testamento. Né? Depois, quando surge Jesus, nasce e tal, para os cristãos,
o
a Bíblia é composta
Testamento.
Pelo Novo Testamento, o Evangelho e o Velho Testamento. Mas para os judeus é a primeira parte da Bíblia. Na primeira parte, na Torá, ela aparece, a Sion aparece como a terra prometida, o local a se retornar, a se voltar. Então, tem essa ideia religiosa de ser um local onde os judeus, né, almejam chegar e ter a sua terra, como tem, do ponto de vista político, ideológico, um movimento chamado sionismo que defende isso. E esse movimento, ele
então,
surge...
Então, acho que vou te fazer uma pausa aqui para dizer... Não é errado ser sionista,
não.
Né? Pelo contrário, é uma identidade.
Os judeus se orgulham muito disso, né?
E é alguém que faz parte dessa ideia de valorizar e resgatar um pertencimento.
Uma sensação de pertencimento. Amigos meus, judeus, me dizem o seguinte, é impossível tu ser judeu e não ser sionista, né? No final do século XIX, ali, quando o mundo estava virando para o século XX, esse movimento surge e tem uma figura muito importante, que é o Theodor Herz, que era um jornalista austro-húngaro, morava em Viena, e eu falo austro-húngaro porque naquele momento ele morava no Império Austro-Húngaro, né? Ele escreve um livro chamado Estado Judeu. Onde surge, então, essa ideia sempre teve no imaginário de, né, os judeus voltarem, esse sonho, né, de voltarem à sua terra, à sua região ali.
Porque, também dando um passo atrás, não tinha um local.
É, na verdade, a Palestina, naquele momento, ela estava ocupada pelo Império Turco-Otomano. Né? Então, e os judeus estavam dispersos, né, pelo mundo. Né? E os judeus, a gente vai falar sobre a origem do termo semita, por exemplo, mas os judeus sempre estiveram fugindo, uhum, né, em diferentes diásporas. E eles não tinham a terra. Claro que com o Holocausto, no século XX, daí, a partir de 1933, essa ideia de dar uma terra para os judeus, que seria Israel, se consolida muito fortemente, e Israel é criado em 48. Mas lá no final do século, existe esse movimento de os judeus terem uma terra. O Herz escreveu esse livro, então, O Estado Judeu, e teve muita influência naquele momento ali um escândalo político na França, em que um oficial francês foi acusado de espionar para a Alemanha. E ele é perseguido e ele é condenado na justiça, o Dreyfus, o sobrenome dele, que fica conhecido como caso Dreyfus, né? E ele é perseguido, ele é condenado na justiça, inclusive o escritor famoso, Émile Zola, escreveu um artigo num jornal cuja manchete, o título do artigo era J'accuse, né? Eu acuso. É famoso o artigo, a própria expressão, eu acuso, se tornou famosa, né? E ele acusava, então, esse escândalo político para condenar Dreyfus, que era um oficial judeu. Então, ali também tinha um princípio já de antissemitismo. Então, o que aí é outro termo que a gente pode falar.
Eles
a partir
queriam
de agora.
Incriminá-lo, entre aspas, pelo fato dele estar, entre aspas também, porque não estava, passando informações para a Alemanha.
A embaixada
alemã.
O
real motivo era já uma perseguição
aos judeus,
por ele ser judeu.
Exato. Então, o Alfred Dreyfus foi meio que o bode expiatório, né, dessa situação, no final do século XIX. E Émile Zola faz esse artigo, que se torna muito conhecido. E esse caso ele é muito emblemático, porque nasce dali uma justificativa também para que os judeus precisassem ter um Estado. Era só um exemplo. Essa errância dos judeus de estarem pelo mundo sempre fugindo, né, nessas diferentes diásporas, já era um motivo suficiente para ter um Estado. Né? Então, os judeus têm essa percepção de que, assim, se tudo der errado, se nós sofrermos novas perseguições no mundo, depois da maior perseguição que foi o Holocausto, a morte de 6 milhões de judeus durante o governo nazista na Alemanha, do Hitler, se tudo der errado e nós tivermos que fugir para algum lugar, Israel é essa terra segura. Por isso que o que aconteceu no dia 7 de outubro é tão grave do ponto de vista, claro, do direito internacional, da humanidade em si, mas para os judeus em particular, porque foi dentro da terra deles.
O que é para ser este local seguro, justamente, a gente pegar um contexto histórico de perseguição. E aí, Rodrigo, antes da gente continuar nos nossos termos, eu queria te perguntar isso. Essa perseguição específica ao povo judeu, ela existe a partir de quando ou tem diferentes razões ao longo da história? Você citou o Holocausto, que para a gente acho que é o que fica mais
Exato,
claro.
E é o maior, né?
Porque,
né,
é absolutamente incontestável e gravíssimo do ponto de vista histórico, humano e todas as outras dimensões. Mas por que essa perseguição ao povo judeu?
Uhum. E aí, que significa antissemitismo, né?
Então, vamos para mais um termo. Antissemitismo.
Exato. Ou ser antissemita ou é o antissemitismo. Essa é uma palavra muito importante também. O antissemitismo é anterior, muito anterior, à criação do Estado de Israel. Ele historicamente, os judeus sempre foram muito perseguidos. Na origem, se a gente pegar lá no tempo da Bíblia, há quem acusasse os judeus de terem sido os responsáveis pela morte de Jesus Cristo, por terem matado Jesus, sendo que Jesus era judeu.
Então, assim, importante lembrar.
Então, assim, ao longo da Idade Média, sempre teve muito essa. Nós vivíamos naquele momento, né, como humanidade, um período religioso por excelência, né? E, bom, a Igreja Católica perseguia também, né, os muçulmanos, por exemplo, né? Tanto que tinha as cruzadas e tal. Mas o antissemitismo, então, ele tem origens lá na Bíblia, porque no momento em que Jesus é morto, muitos acusam os judeus de terem matado Jesus. Mas ao longo da história, os judeus também, até antes de Jesus, fugiram e ficaram no cativeiro da Babilônia, né, a fuga para o Egito. Isso também estou falando de períodos realmente bíblicos. Depois nós tivemos, por exemplo, no século XIX, as perseguições do czar no Império Russo, que são os pogroms. Pogroms era justamente isso, a perseguição, né, aos massacres, no caso dos judeus.
Tem gente que fez
Rússia.
Comparação até nesse evento de outubro, né, aos pogroms.
Exato.
Fez a comparação de ataques específicos às comunidades lá em Israel, feitos por no grupo terrorista, depois a gente vai entrar nesse assunto também, mas fez uma comparação, uma equivalência a isso que tu está dizendo, lá da Rússia.
Na Rússia, exatamente. Então, os pogroms, aí, isso também reforçou ali, no final do século XIX, que os judeus pensassem, nós temos que ter um lugar. E eles estavam se espalhando muito para a Europa, até muitos judeus que viviam na Rússia fugiam para a Europa. Então, começa a ter também muitos judeus na Europa. E aí, quando surge o governo do Hitler, nos anos 30, ali, em que ele vira chanceler da Alemanha, e que ele tem essa ideologia da raça ariana ser superior a todas as raças, o que já é um absurdo por si só, ele coloca os judeus como aquela raça mais impura, na visão do Hitler. Então, por isso, a perseguição aos judeus. Além de todas as acusações como bode expiatório das questões políticas que o Hitler sabia manipular muito bem, né? Por o mal, mas muito bem. E teve também um episódio que foi muito característico do antissemitismo, né? Que é nada, agora também, a resposta curta. O que é antissemitismo? É racismo. É racismo contra um povo, o povo judeu. Então, resposta curta é essa.
Se a gente fosse definir, então, colocar numa caixinha, é um específico contra judeu.
Exato.
É um tipo de
é um preconceito.
Ojeriza, uma repulsa ao povo judeu.
E é racismo, é contra a raça, né? E o que diga de passagem no Brasil é crime, né? Inafiançável.
Exatamente.
Teve o episódio da Noite dos Cristais
na
época na Alemanha nazista. Alemanha e também na Áustria, porque naquela época a Áustria já estava ocupada pelo nazismo. Que fomentado pelo nazismo, né, a destruição de propriedades de judeus e queimas de livros. E naquela época também na noite, foi, se não me engano, numa noite de novembro, lá em duas noites de novembro, em que eles destruíram as vitrines das lojas dos judeus, e aí o caco de vidro espalhado deu essa alusão à imagem dos cristais. É um dos momentos assim, que o antissemitismo explode e fica muito marcado na Europa.
E por que essa palavra semita?
O termo semita é mais um, né, da nossa lista.
Eu tô com vários para te perguntar, mas ao mesmo tempo eu vou costurando.
Vai surgindo.
Porque são muitos os assuntos e é difícil, né? Às vezes as pessoas nas redes sociais e na internet querem colocar uma opinião, e é legítimo, cada um se manifestar, é democrático, mas acabam fazendo com aquele furor de rede social,
claro,
de clique, de like, e não entendem que são camadas, muitas camadas, para uma compreensão de um tema tão complexo.
E essa discussão toda tem um problema que é conceitual, na minha opinião. Toda essa questão, até antes de entrar na questão
semita,
do
tá
semita,
aqui, ó,
deixa ali
tá
do lado, mas às vezes
pegar.
As pessoas vão para uma manifestação, né, para criticar o governo Netanyahu, né, do primeiro-ministro de Israel, pelas ações, né, de Israel dentro da faixa de Gaza, a morte, muitas vezes, de civis dentro da faixa de Gaza, né, de crianças, muitas vezes, nessa reação de Israel aos ataques, os atentados terroristas do dia 7. Então, as pessoas às vezes vão para as manifestações gritar assim, Palestina, né, do rio ao mar.
Uhum. Ou,
from the river to the sea. Né? Sem saber que rio é esse e que mar é esse. Né? Então, assim, do rio ao mar significa a Palestina, o território da Palestina, como existia antigamente, onde diferentes povos, tanto judeus, quanto árabes, quanto fenícios, quanto diferentes povos que viviam naquela região, assírios, aquela Palestina histórica, que na minha opinião, né, que eu defendo os acordos de Oslo, a divisão da Palestina em dois estados, um Israel e outro Palestina, independentes e soberanos. Mas há quem defenda que a Palestina deve ser from the river, do rio Jordão, na fronteira com a Jordânia, to the sea, o mar Mediterrâneo. Então, a Palestina...
Mas aí...
Aí Israel não existe. Entende? Então, ao defender a Palestina do rio ao mar, nós estaríamos defendendo o fim de Israel, o extermínio do Estado de Israel.
Então, quem grita esse grito talvez ou tenha dimensão, ou talvez não tenha dimensão, de que está gritando pelo fim do Estado de Israel.
Exatamente. O que pode-se pressupor que é um antissemitismo, né? Que é antissemita. Aí, voltando ao termo semita, né?
Tá.
Nas origens também, eu gosto, mais uma vez, de usar a estudar a origem
das etimologia
palavras.
Da etimologia da palavra.
Exatamente. Vem de Sem. O semita vem de Sem, que é o prefixo, que era o nome de um dos filhos de Noé. Noé, aquele da Arca de Noé mesmo. O pessoal que está em casa vai lembrar.
Vamos fazer essa relação, exatamente.
Na ideia da época da Bíblia, né, Deus decide pelo dilúvio, uhum. né, e escolhe o Noé para salvar as espécies, né, entre eles a família dele, entre eles do Sem, e um par de casais
de cada espécie,
animal,
exatamente.
E aí coloca lá na arca e tal, quando, né, o mundo acaba, enfim, a arca para num determinado monte lá, e se recomeça, digamos assim, a humanidade dentro dessa ideia bíblica, o Sem é um dos ancestrais, né, de diferentes povos que vão habitar aquela região. Os hebreus, os judeus, né, os árabes, os assírios...
tá vendo que o celular ele participa
da discussão.
Alexa tá
concordando comigo aqui, ó. E aí
os povos.
Os diferentes povos, hebreus, árabes, assírios, fenícios, né, todos esses que habitavam aquela região são considerados povos semíticos. Porque tem a mesma origem. Inclusive, a mesma origem de línguas, de idiomas. Assim como a gente fala que as línguas latinas,
sim,
como o português, o italiano, o francês, né, vieram...
Tem a mesma origem.
A mesma origem. O hebraico, o árabe, que são as línguas modernas, tem a mesma origem semítica. Essa é a ideia.
Ô, Rodrigo, deixa eu só fazer uma pausa nessa questão dos termos que a gente está falando e tentar, eu sempre gosto de fazer isso contigo no podcast, que é tentar fazer o mapa aqui mental das coisas, né? Quando a gente está falando de Israel, do Estado de Israel, e a gente está falando da Palestina, a Palestina, ela, entre aspas, como território, ela não existe, como país, né? Acho que é melhor dizendo assim, né? Como país oficial, ela não existe, embora a gente saiba o que, que é ou onde eles estão. Para essa ideia tua, né, que tu falou, defende, que seriam a criação de dois estados, Israel e o Estado palestino, como é que a gente resolveria o problema de ter um pedaço da Palestina aqui e um pedaço da Palestina ali, né, dentro de um território que é apartado até, que é separado?
Sim, sim. Não resolve, né? Na verdade,
pois é, né, tu tem que criar dois que não são conectados.
Esse é um dos problemas, tem vários, né? Tem a questão de Jerusalém, tem a questão de que quando é criado Israel, os palestinos, os árabes, não se chamava palestinos, né? Se chamavam, eram os árabes que moravam na Palestina. Esses são os palestinos, né? Eram pessoas que moravam, poderiam estar morando ali na Jordânia, poderiam estar morando na Arábia Saudita, no Iêmen, e moravam casualmente ali na Palestina. Eram pessoas que nasceram ali e moravam ali. Quando é criado o Estado de Israel, muitas pessoas fogem dali. Os palestinos fogem dali e muitos vão para campos de refugiados no Egito e na Jordânia e no Líbano, principalmente, né? Naquela região toda ali. Esse é um problema. O que, digamos assim, com a criação do Estado palestino, tem muitos refugiados que se reservam o direito do retorno. Né? Eles também querem o retorno, porque eles não estão nem no território palestino, eles estão no Líbano, por exemplo. Eles querem retornar, e exige-se esse direito de retornar, inclusive, para suas terras em Israel. E aí o argumento de Israel é para que, se fosse garantido este direito do retorno, Israel se tornaria um país com maior população palestina do que de israelenses.
Então, se eles voltam para o território.
Terras, né?
Porque hoje a gente tem Cisjordânia e tem faixa de Gaza. Né?
Vamos explicar essa origem aí.
Vamos fazer um mapa desenhado.
Quando é criado o Estado de Israel... Antes, vamos voltar um pouquinho lá. Quando está terminando a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano perde a guerra.
Uhum. Né?
Para as potências centrais europeias. Aquela região ali, ela é acertado, os países que ganham a guerra partilham o território que perdeu a guerra. Então, o Império Turco-Otomano se esfacela.
Isso.
Há
uma divisão.
Há uma divisão entre Reino Unido e França.
Tá.
Então, uma parte desse território fica no mandato francês, por exemplo, a Síria e o Líbano. E outra parte fica no mandato britânico, por exemplo, a Jordânia e esta região da Palestina. Há uma declaração por parte da Inglaterra, a Declaração de Balfour, que propõe, meio secretamente, que aquela região seria entregue para os judeus, para esse futuro Estado. Então, assim, há um comprometimento meio que secreto de Israel ter este território para si como futuro Estado. Israel não, os judeus, né? Como futuro Estado. Então, há uma promessa do mundo ocidental.
Por parte dos britânicos?
Dos britânicos, exatamente. Então, aí os britânicos, num determinado momento lá, que está prestes a explodir a Segunda Guerra, eles saem desses territórios, a França sai desses territórios, nós estamos vivendo um processo de descolonização daquela região, que é muito parecido com o que aconteceu na África, onde as potências ocidentais mandavam naqueles países que têm uma história muito anterior à própria ocupação e colonização, né, europeia. E aí o Reino Unido sai, a França sai, e acontece a Segunda Guerra. Os judeus são perseguidos e são mortos nesse massacre que foi o Holocausto. E após a Segunda Guerra, então, a partir de 1948, com a criação das Nações Unidas, há um clamor de vamos dar uma terra para os judeus. E aí que se cria o Estado de Israel em 1948, que foi
naquela
região ali.
Que em tese também já tinha seu... Em tese não, na realidade tinha os seus moradores,
claro.
E aí dá essa...
Exato. Só que quando é criada a Israel, não é só criada Israel, é criado dois estados em 1948. É a partilha da Palestina. É criado Israel e é criado... o território palestino, a Palestina, justamente onde é a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, e um pouco maior, na verdade. Só que daí os estados árabes, o Egito, a Jordânia, a Síria, não aceitam a instalação de Israel ali. Então eles não aceitam nem o território palestino, porque acham que foi uma imposição ocidental. E aí eles iniciam uma guerra imediata contra Israel, em 1948. Foi a primeira guerra da história de Israel. E, incrivelmente, eles já estavam muito armados. Ainda não tinha tecnologia que tem hoje, mas estavam também armados pelo Ocidente. E Israel, que era um Estado nascente, resiste a essa tentativa de destruição. Consegue se impor enquanto Estado, enquanto país, na Guerra de 48. E aí os palestinos acabam que nunca conseguiram ter o seu Estado. Há uma visão de
que... Nessa divisão colocada, posta... Uma nação consegue se consolidar e a outra até hoje não consegue.
Exato.
Se consolidar.
Aí depois, em 1967, Israel, temendo um novo ataque, faz um ataque preventivo e cria aquilo que eu chamo, às vezes, nos outros podcasts, de colchão de proteção. Né? Então, já que... Qual é o colchão de proteção? Eles ocupam uma parte maior do que o seu território, dado lá em 1948. Então, eles avançam em regiões da Cisjordânia e avançam não só na região de Gaza, mas também na Península do Sinai, que é o território egípcio, para que o Egito não avançasse depois numa futura guerra. Então, eles vão tomando esses espaços e, claro, recuperaram o que os judeus consideram que é o seu local mais sagrado, que é o Monte do Templo. E eles ocuparam toda Jerusalém também. Né, inclusive Jerusalém Leste. Então, Jerusalém é um outro pepino, vou usar essa expressão popular, né? É outro problema para a consolidação da paz, porque Jerusalém é uma terra, uma cidade sagrada para três grandes religiões monoteístas.
Eu tô
pensando, judaísmo,
Rodrigo,
islamismo e cristianismo.
A quantidade de termos que eu ainda queria descomplicar contigo, talvez a gente tenha que fazer um novo episódio. Mas a gente ouve muito falar no termo, não só nesse conflito, mas nesse conflito especificamente, genocídio. Uhum. Vamos falar. O que, que é, assim, dentro da delimitação da palavra genocídio?
Voltando à origem da palavra, geno é o prefixo que determina povo, raça, né, etnia. Então, o sídio é a morte de uma etnia, de um povo. Então, é uma
quando
palavra...
Quando a razão da morte, então, quando a razão do assassinato é por ser aquele povo.
Exato, e a eliminação sistemática também, né? Ou seja, um plano organizado de eliminação de uma raça. Então, como os armênios, lá no início do século XX, e como os judeus no Holocausto. Então, não dá para dizer assim... Não é qualquer morte, tragédia, claro que
e
toda tragédia...
E também não
está
relacionado a número, né, Rodrigo? Porque
não.
A gente diz assim, foram, sei lá,
foram
mil pessoas, então
mil.
É um genocídio.
Não.
É quando a causa está relacionada por ser aquele povo, aquele grupo específico, como o Holocausto.
E essa palavra não existia antes de 1944, ali, quando a Segunda Guerra está terminando. Ela foi criada e ela surge muito no contexto do Tribunal de Nuremberg, né, o julgamento dos criminosos nazistas. Então é isso, é a eliminação sistemática de um povo. E isso acontece, aconteceu, e aí quem julga isso, né? Acho que a gente até pode caminhar para a diferença,
eu
né?
Eu ia te perguntar, corte de Haia, corte assim, de Haia. Se encaixa em qual?
É,
ou
o Tribunal Penal Internacional.
São duas instâncias de jurídicas. Dois lugares de julgamento.
Exato. A Corte Internacional de Justiça, as duas ficam em Haia, Tribunal Penal Internacional e a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça, ela é da ONU. Ela foi criada no âmbito das Nações Unidas, ou seja, qualquer país, qualquer estado pertencente à ONU pode acusar um outro país e pode ser alvo de uma ação. Então, no caso da África do Sul, que está movendo uma ação contra Israel por genocídio, está movendo na Corte Internacional de Justiça, em Haia, porque esta corte, este tribunal, julga estados, julga países.
As nações são julgadas ali. E um estado pode acusar o outro.
Isso, e qualquer um dos signatários da ONU, qualquer um dos 193 países que compõem a ONU, pode acusar um ao outro, pode ser alvo deste outro país.
Porque aqui dentro do nosso país, a gente tem as nossas regras e as nossas cortes, né? Você pode ir para a primeira jurisdição e ir subindo até o Supremo Tribunal Federal. Mas se você quer acusar outro país, você vai onde?
Na Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia. E o Tribunal Penal Internacional? Ele não pertence à ONU, né? Ou seja, nem todos os países que são da ONU podem ser acusados neste tribunal. Ele também fica em Haia, né? E na Holanda. E ele foi criado pelo Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma é um acordo, né, pelo qual os países se comprometem a não cometer crimes de guerra. Né? O que são crimes de guerra? Genocídio, tortura, morte de populações civis, não proteger hospitais. Né?
Porque
atingir
até
hospitais.
Dentro da guerra, minha gente, tem regras.
Deveria,
né? Não sei
ter,
se a gente chama isso, né?
São regras.
Mas regras. Então, você não pode bombardear o hospital, por exemplo.
É considerado ilegal perante o direito internacional. Né?
Por isso, crime de guerra.
Por isso, crime de guerra. E aí, o Estatuto de Roma propõe isso. Uhum. Só que nem todos os países do mundo são signatários do Estatuto de Roma. Então, por exemplo, pega a Alemanha, pega os Estados Unidos. Os Estados Unidos não reconhece o Tribunal Penal Internacional. Não reconhece porque não assinou esse estatuto.
Tá, então eu não posso, mas quem for acusar não pode acusar os Estados Unidos.
Na verdade,
ele não ser
o
membro.
Tribunal Penal Internacional, inclusive, ele não julga estados, ele julga pessoas.
Ai, né? diferente da Corte de Haia.
Então, os Estados Unidos.
CNPJ e o outro é CPF.
Perfeita, toda
um
definição.
Um é PJ e outro
um
é pessoa.
Um acusa Estado, o outro acusa pessoas. Então, por exemplo, eu acho, se eu achasse que o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, pode ser acusado por crimes de guerra, ele seria julgado no Tribunal Penal Internacional e não na Corte Internacional de Justiça. Israel, que é um país, sim. O Tribunal Penal Internacional, por exemplo, julgou Slobodan Milosevic, né, nos crimes da Iugoslávia, os criminosos, os líderes ditadores da África do Sul, de Ruanda. Aqui nas ditaduras do Cone Sul, por exemplo, né, muitos dos ditadores ou dos torturadores na Argentina respondem processo no Tribunal Penal Internacional baseados nesse Estatuto de Roma, porque o Brasil e a Argentina são signatários. Mas sempre pensando, né, julga personalidades e não estados.
A gente já está se encaminhando para o final, vou ter que fazer vários episódios, como a gente adora fazer contigo, mas tem duas coisas que ainda estão na minha cabeça, que são coisas que estão no noticiário, que é essa ação que tu disseste da África do Sul, e o fato do África do Sul, né, que tem ação, e o Brasil ter se colocado, que contexto é esse? O que o Brasil foi fazer? Ele faz parte da ação? Por que o Brasil entrou nessa? E a outra questão é eleições americanas.
Ah, sim.
Então, vamos ver como é que a gente consegue descomplicar uma e outra aqui.
Não, o Brasil não é parte da ação, né? O Brasil apoiou a ação e o governo Lula apoiou a ação. Pouquíssimos países fizeram isso. O Brasil está ao lado de poucas nações que apoiaram a ação da África do Sul contra Israel, no entendimento de que é genocídio o que está acontecendo
lá. E aí é contra
lá,
Israel, né? Porque eles dizem, cada um faz a sua leitura, que Israel está matando a população.
Cometendo genocídio, né, não é matando, até porque matando numa guerra, sim, morrem dos dois lados.
Está cometendo genocídio.
Mas está cometendo genocídio
contra os palestinos.
Contra os palestinos. É. Então, esse é o argumento. E o Brasil, que é membro dos BRICS, né, que a África do Sul também é, que a Rússia também é. É um parceiro da África do Sul nesse sentido, mas não é só por isso. Claro que tem um alinhamento ideológico de contestação.
Era a minha próxima pergunta. Por que quem é de direita é Israel, quem é de esquerda tem que ser Palestina. Por que que tem essa divisão?
Existe.
E, não, e a gente sabe que não é assim, porque tem tantas camadas.
Nuances,
a complexidade desse tema, né? De um ataque terrorista lá em outubro, que violentou mulheres, crianças, jovens. E aí você coloca tudo numa bolha. Não, mas quem é progressista de esquerda tem que ser contra Israel. Por que isso?
Não precisa,
Rodrigo?
Até porque Israel...
Agora a gente faz um novo
Israel podcast. Israel é um dos países que, embora tenha um governo... populista de direita do Netanyahu, que era muito próximo desse movimento populista de direita que existe no mundo, como Bolsonaro, como Trump, né, como Rodrigo Duterte nas Filipinas, como até o Vladimir Putin na Rússia. Né, todos esses estão no mesmo barco. Então, assim, sim, hoje Israel tem um governo de direita, né, eu diria até de extrema direita. Agora, é possível criticar o governo de Israel sem ser antissemita. Contra os judeus.
Exato.
É mais ou menos assim, tá?
Não, você tem que odiar. As pessoas querem odiar.
Não concordasse com o Bolsonaro, ou não concordasse com o Lula e odiasse os brasileiros.
Não faz o menor sentido.
E Israel é um dos países mais abertos em termos políticos. Lá tu tem desde o religioso ultraconservador até a extrema esquerda. E no meio, um monte de partidos de outras ideologias. Mais até do que no Brasil, por incrível que pareça. Então, assim, tu culpar uma raça ou um povo pelos erros políticos dos seus líderes é equivocado. Né? Agora, sim, a esquerda tem uma identificação ao longo do século XX com o movimento palestino, né, de criação do seu Estado. Então, também tem uma acusação de que Israel seria um braço do colonialista e do Ocidente no Oriente Médio. Né? Então,
entendi.
Tem um anti-imperialismo e uma anticolonização, digamos assim, um discurso de anticolonial, né, naquela região do Oriente Médio, que às vezes a gente acaba nacionalizando esse discurso. Mas para encerrar, até queria dar uma opinião, Kelly. Como eu disse, é possível criticar Netanyahu e o governo israelense sem ser contra os judeus. Assim como é possível a gente questionar as ações equivocadas de Israel, os erros táticos de terreno, a morte de crianças e civis, criticando o governo de Israel, sem criticar os judeus como um todo.
Sim, você odiar um povo por causa de um líder político ou por causa de uma estratégia militar, me parece assim, não faz
ingênuo.
Nenhum sentido.
É ingênuo e ignorante.
Isso.
Né? E por fim...
Mas eu ainda tenho eleição americana, vai dar tempo,
e a eleição,
gente, será?
A eleição... Não, eu só queria dizer que é possível também... A gente precisa separar a guerra, o que está acontecendo lá no Oriente Médio, a guerra... do antissemitismo, porque o antissemitismo ele é crescente no Brasil e no mundo.
Eu fiquei chocada com as
visto,
imagens,
né?
De uma loja em que a moça, ela é... A loja é destruída
na
Bahia, assim, é algo que não tem como,
então, assim,
admitir
uma coisa
aquilo
guerra,
como
né?
algo...
Que é trágica, assim, agora o antissemitismo é outra coisa. Né? Eleição americana é rápido. Joe Biden e Donald Trump devem ser os candidatos, né? O Biden vai tentar a reeleição, o Trump, né, que está envolvido com várias acusações na justiça, provavelmente não vai ser condenado, ou mesmo que for, lá nos Estados Unidos não existe a lei da ficha limpa, portanto ele pode chegar à presidência mesmo tendo sido condenado na justiça. O que talvez estejam tentando uma manobra ali é ele ser condenado por crime de insurreição contra o Estado, a democracia,
sim,
naquele ato lá do janeiro de 2021, do 6 de janeiro. Então,
eu
assim,
ia falar 8, mas 8 é no Brasil, é
6 de janeiro de 2021. Se ele for condenado por insurreição, rebelião, a um atentado ao Estado Democrático de Direito, aí sim, é o único caso que ele
não
pode ficar
daí
inelegível. Mas digamos que ele chegue à presidência, seja eleito em novembro deste ano como presidente dos Estados Unidos, eu acho que o Netanyahu sai fortalecido, porque o Trump é parceiro do Netanyahu, como eu expliquei. O Netanyahu já tem dado mostras de que ele está se afastando da política do Joe Biden, que tenta ser um pouco mais... Os democratas tentam, de certa forma, conter um pouco os ímpetos do governo Netanyahu na guerra. Então, o Netanyahu já está, de certa forma, tomando ações unilaterais contra outros países, inclusive do Oriente Médio, a despeito de recomendações do governo democrata, do Joe Biden. Então, acho que o Netanyahu sai fortalecido com um eventual governo Trump, que, aliás, no último ano de mandato, Trump atacou e matou no Iraque o general, Soleimani, que era um principal líder da guarda revolucionária iraniana, num ataque, né, unilateral. Então, assim, normalmente os republicanos são mais falcões do que os democratas. Né?
Tá vendo por que a gente traz o Rodrigo Lopes, gente? Porque a gente veio da história bíblica, a gente passou por Noé e a gente chegou na eleição americana. Por isso, pra gente entender.
Passou até pela arca, né?
A arca de Noé passou por aqui, é. E aí vai pegar a arca, agora vai embora, mas a gente vai voltar com mais episódios com o Rodrigo. Porque é isso, a complexidade dos temas faz com que a gente tenha que, a cada assunto, a cada termo, pensar o que, que tem por trás. É claro que a internet, o imediatismo, o espaço curto para você colocar uma opinião, e para gerar um engajamento, produzem esse tipo de coisa, né? De que fica raso e que fica muitas vezes preconceituoso e a gente sequer faz ideia. Por isso que a gente traz os temas aqui a partir de provocações também dos nossos ouvintes, dos nossos leitores, e a ideia é essa mesmo, descomplicar. Se você tem alguma sugestão, manda pra gente, que a gente vai continuar conversando aqui. Estamos te esperando. Tu tá ralado, porque eu vou te chamar muitas vezes tá ainda bem. Aqui.
Depois a gente faz a divisão aquela no final,
ah,
né?
Eu falo, né, gente? A gente é sócio aqui, mas o lucro não tem. A gente te espera aqui mesmo para mais um episódio do Descomplica. Um beijo, até lá!